internet, no celular ou no tablet. Você ouve agora mais uma produção da Central 3. O mundo do futebol com quem entende do assunto. É o Titulares no ar.
Muito boa noite, ouvinte Central 3, segunda-feira, 8 horas e 1 minuto. É hora do Titulares aqui em central3.com.br, nossa mesa redonda semanal, para tratar um pouco do mundo dos esportes no final de semana. Titulares de número 91, 91 segundas-feiras. Leandro Yamin, muito boa noite.
91 horas, hein, Paulo Júnior? Olha só, o Fred colocou no Twitter dele agora de noite que o programa Titulares não pode acabar.
Não pode acabar.
Exato.
Que beleza. Matias Pinto, muito boa noite.
Buenas, Paulo. Buenas, Leandro. Buenas. E meu destaque inicial, não sei, você não perguntou, mas eu vou falar mesmo assim.
Olha lá. Fale.
Foi o começo da terceira Ana Gaúcha ontem, muito mais tradicional do que a primeira e a segunda. E o Grupo B, da qual faz parte o meu Leão da Fronteira, ainda conta com o Guarani de Bagé, o Grêmio Bagé e o Farroupilha, que juntos têm 4 títulos gaúchos.
O Bagé. E o meu Leão da Fronteira?
O meu Leão da Fronteira.
Vamos nivelar por todos. Quem é o seu Leão da Fronteira?
Esporte Clube 14 de Julho.
Sensacional.
E voltando a jogar na temporada 2015, toma o posto do Fluminense como o terceiro clube mais antigo em atividade no país.
É o 14.
O Titulares desta noite tem 2 convidados. Primeiro, falar do Felipe Figueiredo, do blog Xadrez Verbal, que agora também dará os seus pitacos aqui em podcast na Rádio Central 3, para falar de história, política, falar dessas coisas que a gente não entende nada, viu, Felipe? Boa noite.
Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar aqui com vocês. Para fazer o podcast Xadrez Verbal, vou entrar no ar aí no fim do mês para falar desse monte de coisa chata que você dorme na aula, mas em algum momento da vida posterior você vai ter que aprender.
Tenho certeza disso. E nosso outro convidado, apesar de convidado oficialmente por Vitor Birner, que eu já peço desculpas, que convida, mas não recebe a visita, é Celso Zelt, que, enfim, se você chegou até o Titulares da Central 3, em algum momento da sua carreira, enquanto ouvinte, torcedor, já passou pelo Celso Zelt na Placar, na ESPN Brasil, nos seus inúmeros livros relacionados ao futebol brasileiro. Celso, valeu pela presença, boa noite.
Alô, Titulares, boa noite. Boa noite, Vitor Birner, que adentra o recinto. Um homem coerente. Eu falei que cheguei cedo para saber se Vitor Birner chegava cedo aqui, como ele chega no cartão verde, né?
Pois é.
É um prazer estar aqui com vocês. 14 de julho é o de Livramento, é isso?
Isso mesmo.
Você sabe que eu sei o hino do 14 de julho, Livramento, né?
Qual versão?
Ah, não é esse que era assim, 14 de julho, fica tricampeão, 43, 44, 45, não é esse?
São as cores.
É, isso aí.
Que coisa, hein? Tricampeão.
Tricampeão.
Citadino. Regional, não é isso?
Citadino.
Sensacional.
41 títulos ao todo.
Vitor Birner tomando seu refresco de tangerina, já tradicional. Boa noite.
Você energia o C.
Boa noite.
Boa noite, Paulo Júnior.
Tudo bem?
Tudo bem com o senhor. Boa noite a todos da mesa, aos amigos Centralnautas. Eu realmente não vim receber Celso Zelt. Pretendia chegar hoje muito cedo, mas a minha vinda foi derrubada pela queda de Muricy Ramalho, que a gente precisa ficar checando, apurando. E hoje em dia, como no São Paulo, é difícil você saber se o que te dizem é verdade ou não é. Dá mais trabalho ainda.
Mas caiu, né?
Acho que caiu. Acho que caiu, né? Eu até escrevi sobre isso.
Se você ficou até as 20 para as 8...
Não, a questão não é caiu. A questão são os porquês, as razões,
pois
a
é.
Forma, todo o processo que começou ano passado. Mas depois a gente conversa disso ao longo dos titulares. Do titulares.
Se tiver na pauta, né?
É verdade, se não tiver na pauta eu também não falo.
Tá, sabe, corrido, né?
Eu não interfiro na pauta nem aqui, nem em outro programa, como o Celso bem sabe.
É verdade. É
que eu só queria um robô. Você fala, aciona e eu saio falando. Para,
aperta o botão de desligar. Assim.
Não, tem regime.
Vem com o botão de desligar.
Se quiser pagar, quiser que eu venha, também fica na geladeira.
Cadê esse botão? Que é isso?
Aquele é o Arthur, aquele robô dos anos 70, lembra do Arthur?
Eu tive uma sugestão de fazer um bonequinho assim de último uma vez, mas fui mal visto por isso.
Um dia Central 3 vai ser de um tamanho que vai ter cara na geladeira, assim, né? Pensou o Vitor Birner 6 meses sem programa.
Ah, mas tem os caras aqui que ficam 3 meses de férias, né?
Não, mas férias na geladeira. Férias na geladeira.
Férias remuneradas ou não? Então, 3 meses de férias, desculpa.
Um abraço pro Matheus Trunk falando em geladeira aí, né?
Ô, Vitor Birner, começar falando do São Paulo, São Paulo já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto jogando lá no estádio Santa Cruz.
Maior do interior?
Ah, segundo eles, sim.
Depois da ponte.
Depois da ponte. E perdeu seu técnico nessa segunda-feira. Muricy Ramalho não é mais o técnico do São Paulo. Fazia a sua terceira passagem?
Tô de boa.
Terceira. Terceira passagem. E o São Paulo agora provavelmente não terá um técnico novo.
Terceira como treinador.
Como treinador, isso. Para essas decisões de Libertadores e Paulistão. Mas é claro, é inevitável, né, já começar a falar de quem vai ter a chance de tentar recuperar esse São Paulo, que é um elenco cheio de grandes nomes, mas que também abriu já e o time não engrenou, né?
Com a pauta determina, Celso Zotti, que eu fale do futuro e não fale do passado, vamos tocar o assunto de agora em diante. Quando o Muricy saiu, não havia nenhum plano de contratação de outro treinador. E até hoje à tarde, quando eu apurei, não havia sido escolhido nenhum nome e alguns, obviamente, foram ventilados.
Ventilados.
Agora, a gente precisa tentar entender o processo ventilado de escolha dentro do São Paulo.
Pois é.
O Ataíde de Guerreiro, que bancou o Muricy, ou bancou, melhor dizendo, a autonomia do Muricy para formar elenco, para mexer na equipe, para fazer o que queria lá dentro, pode ter ficado um pouco enfraquecido nesse momento. Mas o presidente Carlos Miguel Aydar, por alguma razão, não enfrenta o Ataíde de Guerreiro. Ele prefere esse confronto. Se o Ataíde se colocar numa situação de um pouco mais de submissão ao presidente, coisa que nunca fez, o Aydar terá mais voz. E aí, eu vou com as minhas impressões, que não são informações. Tem dois treinadores que têm o perfil da gestão Aydar: Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes. Um deles está empregado. Se o Ataíde puder dar o seu pitaco na escolha, ou o Carlos Miguel Aydar escutar outros treinadores, outros de cartolas, o mais citado no Morumbi é o Cuca. Cuca, que era o preferido de Juvenal Juvencio e que o treinador nunca trouxe, que o diretor, o presidente nunca trouxe de volta, para evitar confronto com o Rogério Ceni, que tinha um desafeto com o Cuca, uma desavença com o Cuca, melhor dizendo, pública. E junto a isso, Luiz Fabiano, que também não era fã do treinador desde a primeira passagem.
Eu não Fabiano sei. É aquele, o centroavante, aquele, né?
Que... O cara que eu é meio Valdívia.
Eu não vejo mais ele.
Lembra dele, Luiz Fabiano, lembra dele.
Não chega a ser o Valdívia, mas tá quase ali, né?
Não dá.
Eu falo,
ninguém chega perto.
Concordo contigo.
Mas o Valdívia teve mais minutos jogados nesse final de semana que o Luiz Fabiano.
É verdade. São 28 minutos de futebol e declarações de enorme impacto que a gente pode conversar depois aqui. Então, a situação tá muito indefinida. Tanto é que o Milton Cruz, que ficou na corda bamba um tempão, porque o Carlos Miguel Aydar quer demitir os caras da confiança do Juvenal, assumiu o time.
Milton, que é uma maluquice. Milton Cruz, que é o maior FGTS do Brasil hoje, né?
Eu acho que ele
38
não
fez... anos de São Paulo.
Não fez opção pelo fundo, ele é do tempo de antes.
É verdade.
Agora, do Abelão ninguém fala lá,
falam.
Não,
Abel? Abel tá sendo cogitado. Agora, aí é uma opinião minha. O Abelão é muito parecido com o Muricy.
Por isso mesmo. O Abelão é um Muricy com fôlego, não é?
O esquema tático, o jeito que gosta de futebol.
O Muricy caiu porque não tem mais fôlego, não tem mais garrafa velha para vender. O Abelão seria um Muricy com fôlego. Acho que para esse momento, porque o São Paulo não entregou a rapadura na Libertadores, eu imagino.
É importante que as pessoas entendam que o processo de fritura do Muricy começou ano passado, quando o treinador recusou os 30 jogadores que ele citou, inclusive em entrevista algumas vezes, e aí ele fazia desabafos com indiretas ao presidente, que foram respondidos, primeiro com uma ida teatral ao CT para um abraço público em frente às câmeras e aos microfones, né, dos repórteres ao vivo ali, para mostrar uma suposta paz com o treinador, que sabia que o Carlos Miguel Aydar queria demiti-lo ano passado, e por conta dessa recusa dos jogadores, mas não o fez porque a equipe cresceu durante o Campeonato Brasileiro, no segundo semestre. E o Aydar sabe que ele não podia contrapor um ídolo, ou pelo menos a opinião dos torcedores sobre o ídolo, com o time conseguindo resultados. O Muricy ajudou, tá? Com as decisões dele de formação de equipe, escalações erradas e algumas contratações que tem bem a cara do Muricy, inclusive da época do Tricampeonato Brasileiro, porque quando deu certo no segundo semestre, vocês esqueceram do que não funcionou e nem o Tele Santana, que era o mestre dos mestres, dos mestres, dos mestres, fazia tudo perfeito, mas aqui quando alguém ganha parece que tudo é perfeito e quando alguém perde parece que tudo é errado e na verdade não funciona assim o mundo real, o mundo maniqueísta é de um jeito, o mundo real é de outro. Né? Agora, fala mesmo, você gosta do mundo real.
O Coisas Lindas é um exemplo disso também.
também, né? A gente faz tudo certo, mas nem sempre é campeão da Copa CESP.
Nunca vai ser campeão da Copa CESP e no campeonato com jogadores profissionais atuando contra repórteres que se unem para jogar um mês e meio durante o ano e nem treinam fora isso. Alguns não conseguem nem correr. Mas o importante é que é um time de amigos.
Ali
é
o espírito contra, contra todos, né?
Agora,
é que nem o Rosário Central.
Muitas vezes sim.
O Rosário, tudo.
Central, por favor.
São os Branca Leones do...
Então, o processo começou no passado... O Aidar baixou a temperatura da frigideira por conta dos resultados, não tinha o que fazer. E o Muricy deu a oportunidade para o Aidar, neste ano, fazer o que pretendia desde a temporada anterior. O que, que eu junto disso tudo? O presidente tem ali alguns interesses de gestão, alguns objetivos. Se ele colocar um treinador que ele não pode controlar de nenhuma maneira, não vai conseguir cumprir os objetivos. Então isso indica uma direção... Uma direção, não é uma informação, é uma conjectura baseada em fatos para o Mano Menezes. Porque o Luxemburgo está desempregado.
Está empregado, né?
Está empregado, quer dizer, empregado e o Mano Menezes está desempregado. Então, não sei quem será o técnico, mas a gente tem ali alguma ideia. O Abel é um nome, como o Celso falou, muito citado.
Sai na frente, né?
O que é preferido da maior parte das pessoas com quem o Aidar provavelmente conversa.
Tem algum Gareca no caminho de São Paulo, Vitor?
Então, muita gente fala dos estrangeiros, mas primeira coisa, você, Matias, que conhece futebol estrangeiro muito melhor que os dirigentes do São Paulo, 100 vezes melhor que os dirigentes do São Paulo.
200?
5 mil vezes melhor, vamos lá, você exagero.
Vale lembrar que o 14 de julho é do nosso país, né?
Joga a um quarteirão
tá
do Uruguai.
Um passo lá.
Agora, você conhece os técnicos gringos. Quem o São Paulo traria?
Falou do São Paulo, mas não para agora.
Não, é inviável. Né?
Mas para agora não vejo nenhum nome de São peso. De
São Paulo pra... e qualquer time europeu que ligar pro Marcelo Bielsa e falar, Bielsa, traz ou não traz, tal, tá indicado para qualquer time europeu. Sim. São Paulo é fora da realidade do mercado sul-americano, a não ser que ele seja maluco e queira continuar aqui. Né? Ainda mais num clube conturbado como o São Paulo. Os outros treinadores... Não sei, o Mohamed era um bom treinador, tá no Monterrey, né? Mas não deve nem saber quem é ali, né? São Paulo. O
que foi? Ainda bem que ele não sabe quem é.
O cara subiu com um Huracán, foi isso? Foi. Depois foi campeão com o Independiente, foi campeão com a América do México e foi campeão com o Tijuana nos últimos anos. E adora os três zagueiros lá que o São Paulo tanto ama do jeito mais moderno. Tá? Então é um treinador que o São Paulo poderia, se tivesse ali uma gestão mais técnica, avaliar. Então quando eu olho os treinadores de fora, a não ser que apareça algum cara... Ah, aquele ali, de repente o cara vira o nome. Eu acredito muito mais no treinador brasileiro. Até porque o São Paulo tá jogando Libertadores e não tem muito tempo para adaptação. Né? Tá no meio da temporada, e aí vão começar a falar do idioma, do jeito. Que tem um pouco de lógica, né? Não é uma coisa que você deve descartar completamente. Eu acho que vai ser um treinador brasileiro. E acho que vai ser um treinador desempregado.
Então vai ser o Abelão.
Ou Mano.
Ou Mano. Mas o Mano é essa coisa que você falou. E o Mano pede muito tempo, né? Ele começa a montar um time de lá de trás, lá pra frente. A última passagem no Corinthians ele pediu tempo, como se o time de futebol fosse download, né? Tanto completado, 70%, 80%. O São Paulo tá vivo na Libertadores. São Paulo não pode pensar num técnico.
São Paulo tem uma
assim.
Decisão semana que vem.
O São Paulo tá na frente, inclusive, do São Lourenço, no saldo de gols. Espera aí. Precisa vir alguém que pegue esse carro aí e toque. É por isso que eu sou mais o Abelão, porque eu acho que o Abelão é o Muricy com saúde, com fôlego,
mas
com
ficou
força,
bastante desgastado também na última passagem dele pelo Inter, né?
Passou pela mesma
fritura do elenco.
Tá desempregado, similar, né? O que similar, tiver desempregado passou por algum problema. O próprio Mano tá muito mais contestado do que era, né?
E a última Libertadores que São Paulo ganhou, no ano de 2005, também teve troca de técnico, né?
Sim. Mas aí foi uma festa do elenco quando o técnico foi embora, não? Não, essa coisa que tá acontecendo agora.
Qual era o técnico mesmo, Vitor?
Qual era o técnico mesmo?
Foi a festa, Vitor?
No CT.
No CT mesmo.
No CT. Fizeram um festejo ali, lembrando, por exemplo, que ficavam muito irritados, porque o Leão queria acabar com os três zagueiros que foram clássicos do título, e ele colocava o Renan de volante para tirar um dos zagueiros, encrencava com o Luizão, muitas vezes tirava o Danilo do time.
Teve arranca-rabos com o Júnior também.
Vários arranca-rabos com o Júnior, que eram da criação do São Paulo, ou o principal, ou um dos dois principais jogadores daquele time do
monstro,
dos Alas, que trabalhavam muito.
Um monstro.
Então é uma circunstância completamente diferente, numa equipe que já vinha forte, competitiva, crescendo, que vinha muitos anos sem ganhar campeonato e de uma situação financeira complicada, que foi levantada pelo Marcelo e pelo Juvenal.
E que justiça seja feita começou com o Cuca.
Seu Marcelo é brincadeira, meu.
Que justiça seja feita uma equipe que começou com o Cuca. E que desses nomes que a gente falou aí, técnico por técnico, bom, você sabe da minha predileção pelo Cuca. Eu acho que o Cuca é o Tele do futuro. Agora... É complicado menos nesse momento. Não, até porque o Tele, você falou aí, endeusou o Tele. Eu lembro que o Tele, por exemplo,
não vai reclamar da tática do Tele.
Não, o Tele, por exemplo...
Ele ensinava o cara a jogar futebol, Celso. É outra coisa, é muito além.
Mas não mexia no time.
E outra?
Você pega as escalações, o Tele dificilmente fazia as substituições que tinha direito. Então já não é um técnico perfeito.
Você acha que o Muricy teima tanto com insistir?
Não, não tem comparação o Tele com o Muricy. Mas é como você falou, o tempo vai mostrando algumas coisas e colocando as pessoas em lugares, né? Que também não era bem assim. Eu lembro muita contestação em cima do Tele, inclusive antes dos títulos que ele ganha pelo São Paulo, tinha gente lá dentro, e você sabe quem são aqueles dirigentes que queriam a cabeça do Tele Santana, né? E até trabalhei com eles depois.
Briguei muito com eles lá.
Depois, então, os caras depois pediram desculpa, né?
E tecnicamente, senhores... É. Apesar da frigideira do Aidar, que você citou...
Dos erros do Muricy, de escalação e formação do time...
Não, não dá pra jogar tão pouco.
Não dá.
Como tem jogado,
não,
né?
Dá pro seu Dória ser o jogador que é...
Porque,
eu vi o jogo ontem. Não dá pro Dória ser o que falam que é, gente. Pelo amor de Deus, não vão esperar 3 anos pra falar a verdade sobre o Dória.
Vai embora no meio do ano, o contrato acaba agora.
Porque o Bielsa não é tão louco assim, gente.
Já falamos muitas vezes aqui nos titulares da supervalorização dos técnicos, né?
Sim.
De... Não é aquela coisa, o Tite voltou, recuperou o Jadson, recuperou não sei quem, ganhou confiança, né? Ah, o Tite voltou e me deu confiança. E às vezes o jogador...
Tite Champions League, né?
Ou porque o jogador mesmo é um pouco mimado, precisa de carinho, ou porque a própria imprensa valoriza demais o trabalho do cara. Com tudo que estava passando, o Muricy entregou o cargo, problema de saúde, o time podia estar correndo mais na semana passada já, né?
Mas aí eu acho que temos problemas mais antigos que ficaram menores depois de toda a crise gerada pela gestão. Por exemplo, tem um lance emblemático. É só olhar no Globoesporte.com.
O tape.
O tape do Rogério indo cobrar a falta. O lance do Ganso, o jeito que o Ganso olha pro Bosquilha. Como o Ganso não é exatamente um sujeito muito humilde na avaliação do próprio futebol...
No mundo que ele vive, né? Que tem o Brasil e tem o Ganso ali, um pequeno país em torno
dele. Na avaliação do próprio
futebol... ele tá acima da média.
Eu não conheço como pessoa e nem tô aqui para fazer nenhum tipo de juízo de caráter dos outros porque não tenho moral para isso, mas ele dentro de campo não é exatamente um jogador humilde e solidário. Ele não é um cara que acha que tem que se superar, que tem que se esforçar para conseguir render, que tem que jogar pro time
acima de tudo. Falta solidariedade nesse time do São Paulo.
É exatamente esse o ponto, Matias. Agora, isso começa onde?
Ele não é solidário nem consigo mesmo, né? Porque a primeira solidariedade ele tinha que ter com ele. Pelo
isso começa onde?
Não dá pra você montar um time com Pato e Ganso juntos, do ponto de vista dessas coisas
de conjunto.
Que o Vitor tão valoriza, né? De grimpa, de vontade. São dois caras nos seus países à parte, né? Gansópolis e Patópolis.
Antes você diria que eu valorizo isso, porque parece. Porque aí ele vai trazer o vladirismo pra cá, né?
Não, você é o ícone, você é uma espécie de sumo pontífice dessa filosofia.
Por quê? O Guardiola permite que o jogador ande de campo com ele?
Mas ele é mais liberal, né?
Guardiola?
Ele é mais de centro-esquerda em relação a
você. Deve dar 10 mil dólares de multa pra jogador que deixa tocar o celular uma vez no vestiário. Não tem isso. O jogador de futebol precisa jogar pro time. Eu tenho a seguinte opinião, Celso, assim, o cara, quando ele, no treinamento, ele tem que se dedicar, mas ele é importante porque ele tem que receber todo o tratamento certo, ele tem que receber o salário em dia, ele tem que ter o tratamento médico adequado.
Condições ideais, temperatura e pressão.
Se ele tem um problema pessoal, eu sempre levo em conta, eu não acho que os problemas pessoais não interferem, porque é um ser humano e nós não controlamos tanto assim a nossa vida quanto a gente acha que pode em certos momentos, mas quando ele entra no campo de jogo e veste a camisa... Ele é só um personagem de uma coisa muito maior. Então o indivíduo ali desaparece. Ele tem que colocar tudo que pode, não pela camisa, pelas pessoas que torcem por ele. Sim. Né? Tudo que ele ganha é gerado por um... Hoje em dia tudo é mercado, né? Você que ama tanto essas coisas, estou pegando seu pé. Estou enchendo, o Celso não gosta muito também. O Celso não é muito do meu futebol. Tudo é mercado. Então se tudo é mercado, ele tem que atender o mercado.
Claro, até por uma questão de inteligência, né? Consigo mesmo. Se preservar. Isso que eu fico doido no Ganso e no Pato.
Só neles?
Né?
Não, são um monte.
São os ícones aí. Eu falei que você é o sumo pontífice dessa filosofia. Eles são os ícones. Outro dia na ESPN até comentei, né? O pessoal caiu de pau, mas eu falei: o espírito do Ganso, que pode ser também o do Pato, ele contaminou o time do São Paulo. Esse é o problema, né? São Paulo está amortecido.
Amortecido.
É um time amortecido.
E letárgico.
E só sabe quando você sai do dentista? Você sai com aquela anestesia,
nem fala disso,
né? O São Paulo está desse jeito.
E só falando nesse lance específico,
não tem ideia,
quantos gols de falta o Ganso fez pelo São Paulo?
De falta? De falta eu não lembro.
Ah, mas é uma comparação injusta porque não mal deixa cobra. Ele bater, né?
Não, mal cobra. Ele bate bastante falta. Uma por jogo, pelo menos o Ganso arrisca.
Michel Bastos poderia cobrar as faltas.
É que o Michel não estava ontem.
Mas poderia cobrar de vez em quando as faltas, é o cara que tem chutado melhor de fora da área. O próprio Bosquina, nas categorias de base, cobrava algumas faltas.
No fim vai caindo o Rogério.
Eu acho que precisa, de alguma maneira, independentemente de quem vai cobrar a falta, de quem vai vestir a camisa 10 ou a camisa 25, eles precisam se entender.
Precisam.
Eles têm que jogar juntos. E não é uma opção, é uma obrigação diante de tudo que eles recebem naquele lugar.
Estamos falando isso agora no começo de abril, né? Tá tarde, né? São Paulo já teve possibilidade de mostrar isso, teve adversário para mostrar isso, não conseguiu. Ontem caiu a última escora do São Paulo. O São Paulo tinha perdido dois clássicos do Paulista, ontem caiu a última escora, perdeu um jogo no interior. Então vai perdendo cada vez mais os anteparos que tinha.
Eu ouvi o Mauro César falando, o orçamento do São Lourenço é 14%, a folha de pagamento é 14% do São Paulo.
Então não pode.
14%.
Mas agora no fim de semana...
Paga um jogador, .4.
No fim de semana o Wesley está à disposição e esse sim um jogador...
Agregador.
Problema entrar com tanta vontade, né? Que
talvez dê um choque anafilático do time.
Né? Pode dar um problema metafísico ali com o Ganso. O Wesley Ganso se reencontrando, né? Depois daquele carnaval que eles faziam na Vila Belmiro. O São Paulo joga na semana que vem pela Libertadores, mas já no final de semana vai ter esse São Paulo Red Bull, que se torna um jogo... Red Bull é um dos bons times que
aqui,
tem fora
aqui pode
dos
falar
grandes.
Red Bull? Aqui pode.
Aqui pode falar Red Bull.
Chico Malta.
Vale tudo.
Chico Malta, que é o chefe de todos aqui, nosso guru.
Vale tudo. Delay.
Aqui pode.
É impressionante como se torna um jogo complicado pro São Paulo, né? Imaginar que o São Paulo mandante vai pegar um time que...
Alguma coisa, passa direto.
Não,
tanto
por quê?
Faz se vai ser eliminado, se vai
faz?
Passar pelo Red Bull, esse Paulistinha. Então, tudo a mesma coisa, no meio dessa confusão, toda essa bagunça, todo mundo tô trajanando aqui.
Acaba o Paulistão! Acaba o Paulistão, Vitor Guilherme.
Não precisa casar, pode continuar, faz o que quiser.
Acaba o Paulistão.
Não vale nada, né? Começar a jogar futebol direito e brigar na Libertadores. Pelo menos para passar da primeira fase, se não conseguir ser campeão, que é a tendência... Faça o mata-mata digno, que jogue partidas mais competitivas, com comprometimento, com os jogadores assumindo responsabilidade. Se o Red Bull passar ou passar
vale nada,
São Paulo,
não vale nada.
Nada.
São 16 jogos no ano que não vale nada. Um quarto do ano não vale nada.
Já falei que não valia muito
então
tempo.
Então não vale nada.
Mas
nada.
Essa fase é mais legal, porque ele limpou todos aqueles times que a gente confunde um com o outro. Não lembra onde está jogando, se é Rio Claro, se é Penapolense, se é... pelo menos dá uma limpada. Você tem uma referência de pelo menos um time jogando com o outro. A quem é o adversário do São Paulo? Porque durante o Paulista nem isso você tem. E eu adoro o Campeonato Paulista. Fui criado vendo.
Mas você não gosta ainda, eu adorava.
Mas está indefensável. Não
mas você
tem
consegue se divertir hoje no Campeonato Paulista?
Eu não consigo nem trabalhar com o Campeonato
Paulista. Então,
Paulista.
É isso. Eu adorava.
Eu não consigo decorar os jogos. Eu não sei quem está jogando onde.
Já que não vale
por
nada...
Por isso a raiva.
Já que não vale nada, então que a Portuguesa ganhe do
é
São
indignação.
Paulo no Morumbi quarta-feira. Escape
mim?
Do rebaixamento, né? Tadinha.
Apoiado.
Então, mas
apoiado.
Sobre esse assunto do técnico de São Paulo, pegando uma última pincelada pelas brincadeiras que a gente fez com a chegada do Wesley, acho que justamente por conta dessas coisas, de questão de grupo, da apatia do time, da falta de solidariedade, para ficar no termo do Birner, que eu acho que a tese do Celso faz sentido, porque o Abelão tem essa imagem de ser um cara linha dura, que vai botar fogo nos caras, e principalmente é um cara que é uma vantagem muito grande para a diretoria do São Paulo, porque é um medalhão que aí eles vão se escudar atrás dele. O Mano Menezes é aquele cara que vai ser cornetado em 15 minutos.
Tem razão.
O Abelão não, o Abelão eles vão se escudar atrás dele e falar, olha, se o que tá faltando pro time é pegada, a gente trouxe o Família Abelão 2.0.
José Pegada. O Abelão, né? Que dá entrevistas ótimas, né? Abelão, vai com três zagueiros, ó. Aqui dentro,
tem olho no
time
olho.
Time de homem. Você não sabe como é que é esse vestiário. Você não sabe como é que é esse vestiário.
Entendeu? Mas acho que por isso o nome do Abelão faz sentido.
Eu perguntei se vai com três zagueiros, Abelão.
O amigo meu queria o Celso Rotti até o fim da Libertadores.
Você vê um olhando no olho.
Virou a mística do Inter agora.
Ô, Vitor Bena, você acha que o Abelão é um tipo de leão do bem? Assim, porque assim, o Leão.
Não, mas eu não acho o Leão cara do mal.
Eu tô assumindo aqui.
Acho que ele é muito vaidoso. Eu acho que o cara do mal. Sei lá, ele é muito vaidoso.
Porque
eu, não, eu não acho.
O Leão é aquele bombeirão, né? O Leão é um bombeiro. Ele veio com aquele extintor assim, tchau. Aí depois que pôs tudo abaixo, não sabe reconstruir.
O Leão tinha uma vantagem quando ele ganhava campeonatos.
Já falamos do Leão.
E tinha moral.
Fabrício, quem falta?
O Leão, quando ele tinha moral, ele chegava ali, mexia com os principais ícones, assustava os tal. Quando ele descobriu que cada emprego pra ele hoje, se ele quiser trabalhar, porque às vezes pode não querer, ele tem que se agarrar com unhas e dentes, porque não vai arrumar outro. Ele passou a defender os caras que antigamente ele batia.
É verdade.
Então ele não tem mais nem a estratégia antiga.
É verdade.
Ele tá enfraquecido até nisso.
Perdeu um pouco o que tinha.
O impacto, aquela famosa blitz que o Leão fazia, blitz quando ele chegava.
Chegava
blitz chegando, que tinha, né? De bola, era o termo blitz da moda, né? Era tudo blitz, 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 blitz. Acabou, não tem mais blitz.
E os pactos, lembra dos pactos? O time precisava ganhar 6 seguidas, aí ó, fiz um pacto.
Gordura, tem que acumular gordura.
Pacto.
Fala comigo.
Passar os jogos do Campeonato Paulista, o mais importante torneio estadual do mundo, considerando todos os esportes.
Isso é verdade.
Mais importante do mundo. Vai ter São Paulo e Red Bull. Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e Botafogo, que com a vitória...
O campeonato é tão importante, ele gosta tanto que tá tendo que ler o jornal para lembrar de 4 jogos decisivos.
Esse é o maior reflexo.
É o problema de ler o jornal?
Falta de interesse do próprio Paulo Júnior no campeonato.
Mas tem conta.
Aqui você vai acostumando, aqui é assim.
O grupo D tem contas, eu preciso do recurso do papel.
Ah, tá.
O 15 tabelão, de Piracicaba, 17.
O Paulo
Júnior
em off tava declarando o amor dele pelo tabelão. Diagramador é um salvador da
música. Mas esse tabelão é sensacional.
Diagramador do lance, sinta-se abraçado.
15 de Piracicaba, 17. Penapolense, 15.
Só.
São os times que disputam a última vaga pra ver quem enfrenta o Santos.
Capivariano não dá mais, né?
Não dá mais.
Não dá mais.
Parou com 13. Cara
de grilo, asa de barata.
E pensando na semifinal, fazendo uma projeção que nunca dá certo, né? Mas a gente sempre faz a mesma projeção de 2 clássicos na semifinal. Corinthians tem a melhor campanha, Santos tem a segunda, Palmeiras tem a terceira, São Paulo tem a quarta. Em tese... Se todos vencerem no meio de semana e assim se classificarem e passarem pelas quartas, teríamos Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos.
E o Corinthians, ele precisa de uma vitória a mais para garantir a final na arena. A partida de volta na final, caso chegue até essa instância, jogar na arena. Porque a campanha do mata-mata vale também para definir...
Vai acumulando.
Estádio preferido de Celso Unzelte, para quem não sabe.
O Matias
abraçou o estádio como se fosse a própria casa.
Matias meteu um Cláudio Karsug agora, né? Caso chegue nessa instância...
Moral, né?
Carsugada, meu. Né? Que carsugada.
Faltou um sotaque, só um pouquinho mais.
2 bolas na trave.
Ô, San Caetano.
Não julgo, Juniore.
Ainda falamos de São Paulo, já fizemos o giro Vitor Birner, Leão, Milton Cruz, Aidar...
Pergunta, aperta o botão,
faltou o Dagoberto. Faltou o Fabrício.
Faltou o Dagoberto.
Tem alguma coisa sobre o Fabrício essa semana?
Sim, tá jogando aonde?
E o Dagoberto? E a panela do Bosco, hein?
O Dagoberto tá falando... O Dagoberto vai parar no Vasco.
Você vai contar um dia, rapaz?
E os 3 pênaltis do Vasco?
Eu gostei da sua história do churrasco, porque o Renan era um falso terceiro zagueiro.
Não foi. Nossa. Esse daqui tava travado, distorceu tudo.
Eu falei que os jogadores estavam extremamente insatisfeitos.
O Juvenal, na época diretor de futebol, não sabia o que fazer para demitir o Leão por causa dos resultados.
Que eu faço?
Os jogadores queriam... O Juvenal, com todo respeito, na mão, porque, imagina, manda o cara embora e perde a Libertadores,
tava
fica tudo nas costas
tava
dele.
Tava com um apito na mão, é isso?
Né? Tava com um apito na mão. Não queria demitir o Leão, e quando o treinador pediu pra sair por causa da tal proposta no Japão, houve uma festa lá dentro. E até
tal
foi uma pequena comemoração depois.
Do amigo, lembra? O amigo japonês, não era? O amigo que chamou ele.
Você vê como na vida, a sorte e o azar são fundamentais às vezes.
E vice-versa. Falar do clássico Corinthians e Santos, disputado em Itaquera, último clássico dessa primeira fase de Campeonato Paulista. 1-1, Corinthians abriu o placar com o zagueiro Felipe, fez um primeiro tempo perdendo muitos gols, inclusive o goleiro Vladimir protagonizou talvez o grande lance do jogo, parando o Guerreiro, que
talvez
teve um... Não vou falar por todos, né? Pode ser que protagonizou. O Guerreiro... Perdeu os gols que não perdeu no meio de semana, né? Fez um jogo muito bom pela Libertadores. Teve um pouco de... Não sei, de má sorte, faltou precisão, talvez não estava numa jornada tão inspirada. E o Santos empatou no segundo tempo numa bela testada de Ricardo Oliveira. 1-1. E aí, Corinthians, comparando com o que jogou na quarta-feira, fez um jogo um pouco abaixo, a intensidade é um pouco diferente, mas mostrou que a invencibilidade não é à toa, né? É muito forte jogando em casa e talvez não perdesse os gols com o Guerreiro, tivesse vencido o jogo com mais tranquilidade.
Fez um segundo tempo abaixo, né? Eu passei hoje o dia inteiro discutindo o pessoal que fala que o Corinthians perdeu muitos gols no primeiro tempo. Na verdade, o Corinthians perdeu muitas vezes o mesmo gol.
Sim.
E um chute de fora da área que o Vladimir tirou do canto direito, também endeusaram o Vladimir do jeito. Eu acho que a grande diferença do
jogo... Uma bola do Guerreiro também que... O Vladimir pega...
Não, sensacional. A virada do Guerreiro foi sensacional que ele fez ali. Agora, eu acho que o que mudou esse jogo foi a postura do Santos. O Santos entrou para segurar, entrou com Elano. Quando o Santos quis jogo, teve jogo.
Você não agrega o cansaço por causa do platô de jogo no segundo tempo?
O cansaço, eu tenho minhas dúvidas. Porque o tal do cansaço, ninguém falava dele quando o Corinthians ganhou todos.
Mas sabe por quê,
agora Celso? Lembraram do
cansaço. Mas sabe por quê, Celso? O Corinthians, normalmente, desde a passagem anterior do Mano... Ele é muito forte quando ele marca a saída de bola. Porque ele sabe fazer isso, aí é só chutão.
É, tem que ser assim. Pra...
Ganha, aí fica com meio de campo, tem mais posse de bola e tal. O Corinthians nem tentou no segundo tempo.
Agora eu fico me perguntando, Vitor. Se o time estava tão cansado assim, por que o Tite não fez todas as substituições? Inclusive é um raro jogo em que ele não fez todas as substituições. Eu brinquei aqui, é verdade que o Televe estava mexendo no time. Mas o Tite é o contrário, o Tite é um técnico que sempre usa todos os recursos. Eu até vi ele falando que ele apostou, não me convenceu, ele falou que apostou no conjunto até o fim.
Sim.
Mas num conjunto cansado.
Eu acho que ele quis tentar recuperar o meio campo que ele tinha perdido depois do Santos mudou do 4-4-2 para o 4-2-3-1 com o Elano saindo, entrando o Giovani. E eu acho que ele até cometeu um erro ali, porque se ele nota que o time está cansado, e comentou um pouco disso na entrevista, e o Corinthians passou a jogar no contra-ataque no segundo tempo, tira o Jadson, que para mim errou, é o culpado, um dos culpados pelo lance do gol, porque você vê que quando o jogador do Santos recebe a bola vai do Giovani pro Vitor, do Vitor pro Léo Lima, que serve o Robinho. Quando tem o Robinho, tem dois jogadores pro Fagner marcar, o Robinho
ainda olha.
E o Chiquinho que passa. Tinha que ter alguém no Robinho pro Fagner poder acompanhar o Chiquinho, e o jogador que marca aberto lá daquele lado é o Jadson. Tá? Então era ou o Jadson ou Elias, mais pro Jadson o erro. Era tirar o Jadson e colocar o Malcolm. Porque era o Malcolm de velocidade na direita, o Emerson de velocidade na esquerda. Os dois voltam para acompanhar o lateral quando for necessário. Tem o contra-ataque, fecha pelos lados. No meio, o Corinthians é difícil entrar tabelando no meio da defesa do Corinthians. Então, eu acho que teve um equívoco do Tite, que nunca será citado nesse momento, porque o Tite é ótimo e excelente. Então, ótimo e excelente aqui no Brasil é perfeito. Eu acho que o ótimo e excelente não erra. Mas erra, na verdade.
Ontem também era a única coisa que ele podia fazer, que era um banco de extremos. Né? Eu acho que mais do que o cansaço, a falta do Danilo... faz uma diferença pro jeito que esse time joga, porque ontem ou ele tinha volante para trás, zagueiro para trás, ou ele tinha os atacantes, todos no banco. E até lançou mão do Wagner Love no fim, mas eu acho que tem aí uma certa síndrome do já ganhou muito cedo do Corinthians. O Corinthians é obrigado a ganhar todos os clássicos. Enfrentou ontem, talvez, o adversário mais direto na luta do título paulista que Vitor Biner está acompanhando com tanto interesse. Não é? De todos os adversários, não por acaso o Santos é o que tinha ganho um clássico e meio, porque não ganhou do São Paulo, porque o Rogério não deixou.
Né? Sim.
Então, acho que era um adversário de respeito. Eu acho que está se desrespeitando muito o Santos, sabe? A imprensa, o oba-oba, o sentimento da torcida do Corinthians.
O Santos tem jogado melhor que o São Paulo e que o Palmeiras, por exemplo.
O Santos é o segundo time.
Não tem o elenco melhor... mas na prática tem sido o segundo melhor time, até acho que durante o Campeonato Brasileiro vai sucumbir se não reforçar o elenco, porque vai sentir falta de jogadores, mas por enquanto é do Campeonato Estadual é o segundo melhor
time. E era de quem não se esperava nada, quem apostava um tostão no Santos?
Lembre a mim. E até trocou de comando durante o campeonato.
Pois é.
E o Ricardo Oliveira, que chegou com um contrato só até o Paulistão, passou as últimas semanas se falando em sondagem do Grêmio, do Palmeiras. Agora parece que renova mesmo, né? Ele mesmo deu declaração.
Que renova amanhã.
E é impressionante como, por toda a carreira, né? Sempre chega muito inteiro para finalizar, né? O cruzamento do Chiquinho é bom, mas dá uma testada no canto muito boa, né?
Pegue no meu pé de novo.
Não, jamais.
Ricardo Oliveira.
É melhor.
Em forma inteira, tecnicamente, na finalização, é melhor que Guerreiro, que Luiz Fabiano. Melhor que
Olha, aliás, os dois melhores centroavantes da finalização do futebol brasileiro, para desespero geral da nação, são Ricardo Oliveira e Fred.
No último toque
ali. No último toque.
O Fred é difícil chegar nele, né? Mas quando chega...
Mas se chegar, é...
E ontem lembrei de Vitor Bino, né, também na bola cruzada na área do Corinthians.
Eu sempre falo.
Que é uma coisa que realmente, se você começar a apontar imperfeições...
É o maior problema do time.
Imperfeição número um, né?
É o maior problema do time.
Tem que resolver isso.
É o maior problema do time.
Mas que zaga do futebol brasileiro é boa pelo alto?
Nenhuma.
Porque o Fernando Toro aqui do Futebol Urgente fala que esse é um dos gols característicos do futebol moderno. É o balão pra área e... uma hora sai.
O Muricy Ball.
É. Que absurdo.
O Leandro a mim me lembrava do apelido de Felipe, o Sérgio Ramos de Itaquera, surgiu hoje.
É o fim do mundo, né?
Não, hoje em dia pra alguns setores da imprensa, esse é o Corinthians da Champions League, né?
Pois é.
Eu acho virou que... piada, né? Nem o torcedor tá tão piado assim.
É, eu vou muita bola.
Mas é um apelido sério ou é estilo Lionel Messi?
Eu tô na dúvida, esse que é o maior problema.
Vocês acham que o Corinthians entra mais pressionado em campo, os jogadores, não tô falando pra torcida, pra manter invisibilidade em qualquer confronto? Ou você acha que ela é indiferente e
serve? Você sabe que o Tite alimenta isso, né?
Eu acho que o jogador gosta disso também.
Outro dia me ligaram um cara que trabalha com o Tite, atrás do negócio de estatística, qual é a invencibilidade histórica, qual é a invencibilidade no Pacaembu, qual é a invencibilidade à noite, em dia que garoa, porque pra ficar botando metas pros caras, né? Eu não sei se todos eles... O Sheik, por exemplo, não me parece um cara muito preocupado com isso. Ele quer zoar, né? Mas acho que para os cabeças ali do elenco, para o jogador padrão, isso é importante.
Mas conta uma curiosidade sobre
o Celso Zelt. E-mail do Sheik para o Celso Zelt, um e-mail do Sheik, assim. Quantos jogos eu já venci meus?
Ouça isso, Celso Zelt. Para quem é muito do Léo Futebol, queima computadores...
Renato Sheik,
quantos jogos você relacionou no manual? Do Corinthians, do manual do Timão.
Quase 5 mil.
Tinha. Como você fez essa relação?
Eu fiz à mão, catando por um em jornal, no que tinha, né?
Porque escreveu todos ou não?
Escrevi todos eles. Tudo que tiver errado lá, fui eu que errei. Tem um jogo lá que tá Vladimir em vez de Vladimir, fui eu que comi o L.
É o único que tem duas canetas no bolso da camisa.
Quantas pessoas acham que hoje em dia vão fazer uma coisa de 5 mil jogos à mão? Acabou. Isso é que nem o Pelé. É que nem o Riva,
acabou.
Que nem os Magrão.
No entanto, você...
Celso Zelt no jornalismo,
no entanto, você é contra o tabelão do jornal.
Pois é, aí eu tô com o tabelão, você me critica, porque
não,
você
não,
tá
com o tabelão. Eu adoro o tabelão.
Com o seu 3D.
Não, eu adoro o tabelão. O que eu digo é que você gosta do campeonato estadual e não é capaz de lembrar de 4 jogos que vão ser decisivos.
Não é que eu gosto do campeonato estadual, já te expliquei isso. Eu moro aqui, eu sou de São Paulo. Alguma coisa tem que acontecer, né?
Mas como é estadual de vela, então?
Eu vou fazer o quê? Toda quarta-noite, domingo, o que eu faço? Não.
Você é intelectual, leia o livro.
O campeonato tá uma porcaria, eu vou desligar.
Teatro, quinta-feira, que mais barato.
É o que tem pra hoje. E é o rio que passa na nossa aldeia. Vai fazer o quê? É isso.
É o bicudão, vejou o que é mais legal.
Mas o rio podia passar mais legal, não podia? Não podia botar os clássicos de fim de semana, por exemplo? Medida simples.
Jogo único. Todo mundo joga no sábado, só o clássico no domingo, por exemplo.
Porque São Paulo e Palmeiras foi no meio da semana.
Pois é, isso é um absurdo. Isso
ninguém consegue me responder.
Santos e São Paulo também.
E vem então,
mas particularmente São Paulo e Palmeiras, né? A história do golaço, o negócio do jogo na arena lá do Palmeiras, toda aquela movimentação no meio da semana. Aí chega o fim de semana, você não consegue nem lembrar se está em Penápolis ou se está em Capivari. Aí é duro.
Perguntas, né? Bem tradicionais. Celso Zelt, você que é um especialista em estádios, qual a arena mais legal, a do Palmeiras ou a do Corinthians?
A do Palmeiras ainda não entrei.
Não entrou ainda?
Portanto, eu acho que a arena legal, vocês disseram com você, a arena legal é uma contradição em termos. Não pode ser legal se é a arena. Sabe, lá em Itaquera, no bairro de Itaquera, se comprar você chama de Itaquera, mas é no bairro, né? Lá em Itaquera...
Ficou brava com Itaquerão, acham que é pejorativo.
Eu senti falta de amendoim, me senti muito mal chovendo e eu num lugar coberto. Nunca aconteceu isso.
Isso, pra mim, tinha que ser o contrário. Na quarta-feira, ele não pôde fumar.
Então, não pode fumar, não pode torcer, não pode tirar a camisa.
Fundamental, só se não fuma, tá? Mas o direito à liberdade é uma coisa
só falando.
Mas senti até o cheiro, a falta do cheiro do cigarro dos outros. O cheiro do cigarro faz parte da minha memória afetiva e olfativa lá dos anos 70, aqueles jogos de 111 mil pessoas, estreia do Sócrates.
Todo tinha... mundo fumando.
111 mil, todo mundo 70 fumando.
70 mil com Carlton.
Fumacê danado.
Fumando até no vestiário, só.
Carlton, não tinha cigarro com filtro ainda. Né? Mas você perdeu toda essa sensação. Agora também os valores da molecada. Eu peguei meu filho tirando foto de mármore no banheiro. O que, que vai fazer?
Acho não tem legal, descarga, né, em Itaquera?
Foi castigo.
Não, tem fila. Eu nunca vi fila em banheiro de estádio de futebol. Bom, né? Fila organizada, assim, todo mundo quietinho na fila, assim. É outro mundo e é outro público também.
Celso Zelti que proíbe o filho de torcer para times europeus.
Ele torce é escondido. Ele torce escondido pro Barcelona. Esse negócio do Barcelona.
Mas isso, você proibiu, isso é proibiu, difícil, né? Proibir a criança.
Eu dei
de
toques severos, assim, para ele. Eu falei, você não precisa torcer, seu time foi quantos campeão do mundo. Tem 10, vai fazer 11. No outro dia, a minha mulher falou, né? Ele torce pro Barcelona, ele já se antecipou, falou assim, não, vai, eu só tava vendo o jogo.
leva lá pro Barcelona da Guarapiranga.
É, então. Mas ele gosta desse lado B também, dos escudos, do 14 de julho de Livramento.
Nosso chefe, Chico Bota, que não ouve o programa, meu.
Claro que ouve. Olha lá.
Olha! Perdeu, tá ouvindo, perdeu.
Um abraço pro Chico Malta.
E sinto muita saudade das fantásticas termas de Malta. Muita saudade.
Novamente, é.
Ainda no Paulistão, nossa alegria, que pena que dura só 15 rodadas, viu? Porque dá uma saudade do Paulistão.
Eu sugiro colocar o nome no ano que vem de Taça Vitor Birner.
Pois é.
Campeonato Paulista, Taça Vitor Birner.
Eu nunca processei ninguém, eu processo pela primeira vez.
Palmeiras. Homenagem à direita.
Palmeiras também líder de seu grupo 3, Mogi Mirim 1, dois gols de Dudu, um gol de Robinho e a volta do Valdívia, que não marca um gol em Série A desde 2011, estreia em abril e é a notícia, né? Falou pelos cotovelos, cobrou a renovação, citou até casos que são quase que tabus internos no Palmeiras, né? Citou a saída do Kardec em alto e bom som. Nada alcança o chileno, né? Impressionante.
Foi o típico jogo onde quem fez os gols realmente merece os destaques. Às vezes o cara faz o gol, mas não joga bem, né? No caso, o Dudu fez um melhor primeiro tempo. O primeiro tempo dele foi a melhor coisa que ele fez no Palmeiras até agora. Jogou muito bem e eu acho que isso está diretamente relacionado ao primeiro jogo do Vitor Luiz como lateral esquerdo. Permitiu ao Dudu ter uma tabela a mais, uma liberdade de movimentação, tanto que o Dudu faz um gol caminhando pelo centro do gramado e outro até pelo lado direito, né? Os dois gols do Dudu mostram que ele não estava parado ali na faixa esquerda porque tinha um jogador voando, né? O Vitor Luiz com muita fome, querendo mostrar que o Egídio vai chegar, ele vai ter que lutar por posição e que o Zé Roberto pode ser uma opção para o meio de campo. E quando a gente pensa no Vitor Luiz bem e o Zé Roberto tendo que ser uma opção para o meio de campo, e a gente vê o Robinho jogar o que jogou, e jogou melhor até do que o Dudu, foi também o melhor jogo da temporada do Robinho, jogou muito bem, participativo, inclusive sem a bola, você tem uma situação de meio de campo aí com bastante opção, e o Valdívia entra nessa história aos 15 do segundo tempo, diante de uma plateia de programa de auditório, parecia um programa de auditório, Paulo
Chacrinha. Jânio.
Parecia um programa de auditório. Chacrinha. Ele olhava para a torcida, vinha uma gritaria de volta de intervalo, assim, desses programas.
Vocês querem, né? O Valdívia? Alô! Mas ele só entrou porque estava 3-0 também, então. Fala a verdade, hein?
E a grande tristeza para o Valdívia é que ele entrou e 3 minutos depois o Palmeiras perdeu o Vitor Hugo expulso. E aí acabou o espaço, né? Teve que sair um atacante para a reconstituição da defesa. E aí... A farra do boi que o Valdívia estava prevendo não aconteceu.
Cristaldo jogou bem.
Cristaldo jogou bem. Quer dizer, não jogou bem. Ele participou bastante dos lances de gol, né?
Jogou bem.
E você fazer isso para um jogador... Eu acho que uma limitação do Cristaldo, um jogador que faz o pivô em duas jogadas que resultam em gol, já é mais do que se pode esperar normalmente do Cristaldo, que é um jogador bastante limitado. Agora, o Valdívia consegue chamar mais atenção do que uma boa partida, que o Palmeiras fez uma boa partida, não teve nenhum tipo de preocupação defensiva, jogou bem contra o Mogi Mirim, que deu uma canseira no Corinthians, por exemplo, no primeiro tempo no Itaquerão. O jogo acabou 3-0 também para o Corinthians, mas o Mogi Mirim deu um suador no Corinthians no primeiro tempo. Contra o Palmeiras foi inofensivo, não conseguiu jogar. E o Valdívia consegue roubar as atenções para ele. Eu fico pensando, né, porque vai ter uma, tem que ter um momento de saturação de departamento médico, porque o cara vem no vestiário e fala que é, vocês não podem esquecer que o único que me deu uma sequência de jogos aqui foi o cubano, o José Amador, né? E o departamento médico não pode falar.
Mágicas.
O departamento médico do Palmeiras não pode falar, não pode abrir a boca, tem que ouvir isso quieto.
E o pessoal e reclama dos mais médicos.
Pois é. E ouve isso sistematicamente do Valdívia, um cara que joga departamento médico contra...
Desde a volta antes dessa partida, 316 jogos do clube, 137 ele participou. 5 minutos, 10 jogo inteiro, mas nem metade, acho que 42%.
Pois é, e depois, depois insinua que o departamento, que a direção do Palmeiras pode estar de sacanagem com ele.
Sim.
Na renovação. E ninguém pode responder, porque é um momento delicado mesmo. Trata-se de um ativo do clube, uma situação que pode...
Não tem que bater boca com o jogador, com o funcionário, né?
Só mais no microfone, né?
Então, com o time ainda em harmonia. Né?
Então, o que ele quer? O que ele quer? Pra sair atirando depois de um jogo desse? Tá tudo certo. É, nem causar, nem não, domingo e, era, né? Um sábado. Sabe? Junta, um sábado, 8 da noite, então tudo bem.
Não, e tem outra, assim, eu assino embaixo de tudo que o Leandro falou. E tem outra, quando ele cita os casos delicados do Kardec e do Wesley, mostra que, assim como o Ganso vive no país do Ganso, o Valdívia vive no próprio país, porque ele cita o caso do Wesley como se a torcida do Palmeiras estivesse lamentando a saída do Wesley. Como ele vive no próprio mundo. Eu agradeci a saída do Wesley.
Mas o elenco do Palmeiras sentiu bastante.
E o mundo do Valdívia não é nem Patópolis nem Gansópolis, é o Limitópolis. ele percebeu que não havia limite já há 2 anos atrás, na Copa do Brasil de 2012, que teve a história do sequestro, depois a história do gol contra um jogo que ele não jogou nada, quando o Palmeiras fez um gol a contra Disney. O Grêmio. A Disney já tinha extrapolado todo tipo de limite.
O tuitaço no dia que tinha uma comemoração
dos 100 mil sócios. 100 mil
sócios, quer dizer, exatamente naquele dia ele decidiu fazer um desabafo. E ali um pouco da coisa da carência
o
também.
O médico,
né,
do tenista, lá, do tenista.
Ele desconhece o...
Ele é bom de roteiro, pelo menos.
Dá um não, livro, já.
São boas histórias.
Agora o Palmeiras já foi mais refém dele, viu? Ele que
hoje
se
não é nada refém
porque
dele.
Porque a situação tá virando. Ele fez um gol, coincidentemente, no meu aniversário. 27 de fevereiro foi o último que ele fez. Sou não, homenagem. No meu aniversário de 46 anos. Eu já estou com 47. Eu já fiz aniversário de novo. Houve um outro 27 de fevereiro. E ainda está naquele gol lá, é o último. E é incrível também. Eu já passei muito por isso. Os poucos momentos em que a torcida do Palmeiras pega no meu pé é justamente por causa do Valdívia. Porque desde 2008 eu não vejo mais o Valdívia como palmeirense e ainda acha que ele é. Houve um momento que era por absoluta...
Nunca foi o que o palmeirense
então, acha que ele é. Mas em um momento a gente até entendia que era absoluta carência. Agora não há mais motivo nenhum para isso.
Eu me pergunto, quando eu vejo os mais jovens... se a falta da referência do que é um jogador
com o conceito real de ídolo respeito mudou
pela camisa. Quando eu vejo um cara mais velho, aí eu acho que a vida não... O futebol não ensinou muita coisa.
Mas são mais raros os mais velhos que defendem o Valdívia.
Ah, lógico. Né?
Mas aí
os caras viram o Ademir da Guia, viram o Djalminha, que era tecnicamente 100 vezes melhor, e mesmo sendo um pouquinho displicente, mas era um cara que gostava de ganhar.
Vira até o Rivaldo, outros jogadores.
Edmundo.
Né? Mas aí, noves fora, se o Oswaldinho de Oliveira for tiver a mesma ideia que eu, deixa todo mundo falando, porque as pessoas não conseguem passar um dia sem também falar do Valdívia, porque o Valdívia provoca isso nas pessoas. E o Palmeiras tem coisa importante no fim de semana. Pro Palmeiras e pro Santos, o Campeonato Paulista é bem mais importante do que pro São Paulo e pro Corinthians. Pro Palmeiras é um campeonato de afirmação bastante interessante. E tá aí, o Botafogo ganhou do São Paulo ontem, jogando com certa autoridade, inclusive. O Palmeiras vai pegar esse Botafogo no fim de semana. Deixa o mundo externo falar do Valdívia e tenta acertar o time nas coisas que o time já mostrou de bom e mostrou coisa boa nesse jogo desse último sábado contra o Mogi Mirim. Tenta trabalhar blindado, ainda que o Valdívia acabe sendo, no caso, o porco de piranha da história. Mas deixa o mundo falar do Valdívia, que o Palmeiras tem coisa importante para fazer.
E tem a chegada do Cleiton Xavier também, né? Que agora ele vai poder
pode
jogar. Também.
Parece que é o que o Oswaldo vem tentando fazer, não é? Eu vou dar um testemunho aqui sobre o Valdívia. Eu tava num casamento, o segundo tempo de Palmeiras e Mogi, eu não vi. Eu só vi o primeiro tempo e o segundo tempo eu estava na igreja, num casamento. Não era igreja, mas era uma solenidade. Eu não era padrinho, mas estava ao meu lado o PVC. Os dois ali, porque era o casamento de uma pessoa da ESPN. E o PVC procurando ali no celular. E eu, em vez de perguntar para ele o resultado, eu ficava perguntando, o Valdívia entrou? E ele também não estava procurando o resultado, ele estava procurando se o Valdívia entrou.
Campeonato Paulista.
Há quantos minutos? 15 minutos e tal. Quer dizer, depois que a gente foi falar do 3-1, quando a gente entrou no casamento estava 3-0. Então, realmente, essa Valdívia mania aí, ela acaba atingindo, faço aí um meia-culpa. Até nós mesmos que trabalhamos com isso, né? Nós colocamos naquele momento isso acima do resultado
Mas
do próprio
jogo. Se ele tivesse um comportamento padrão Tóbio, é titular absoluto.
É, eu acho que sim.
Aqui não tem, para não malhar a cabeça. Ou, tecnicamente,
aí,
ele é titular do time.
Grande coluna do Antero Greco nesse último domingo, comparando a situação do Valdívia com a do Guerreiro.
Perfeito, concordo.
É exatamente isso. Os dois têm mais ou menos a mesma situação. O Guerreiro não está sendo nenhum anjinho com o Corinthians, até porque o Guerreiro está tratando o Corinthians igual o Corinthians trata o torcedor do Corinthians, que quer o Guerreiro. Então você tem aí um ciclo de nenhuma das partes aí é santinha. Mas o Guerreiro tá aí jogando, tá? O Guerreiro é um cara que abre a boca no vestiário para ser construtivo, não para ser destrutivo depois do vestiário na frente da imprensa.
E em campo que ele volta para marcar, para cobrir, mais do que o Tite pede.
O jogo contra o jogo, não lembro qual que o Corinthians perdeu um jogador, ele foi marcado do lado esquerdo, na frente do lateral.
No fim do jogo.
Você conversou com ele hoje, alguma coisa, novidade que não foi divulgada aí? O senhor pode adiantar aqui?
Tem muito espírito do pique.
Ô, caderninho!
Tem muito espírito de que a renovação realmente está encaminhada. Tudo que ele fala leva a crer que daqui a pouco vão anunciar a renovação. Ele não falou em que termos, que era o que a gente passou. Nós fizemos bola da vez com ele e ficamos o tempo inteiro perguntando isso. Ele não queria falar de valores. Eu até brinquei que ele gosta muito de cavalo. Eu falei, então vamos falar de cavalo. Quantos cavalos dá essa diferença aí? Ele não falou em valores. Mas me passou muito uma coisa que eu não sabia do Guerreiro. Eu tinha uma relação distante com ele. Ele é uma pessoa, lembrou uma frase da minha avó, sabe? Nunca deixe o caminho velho para andar pelo novo. Eu achei ele muito seguro nesse sentido. Em outras coisas que a gente conversou, por exemplo, o tempo que ele fica no Hamburgo, que é um tempo que ele poderia ter ido para um outro clube da Europa, e até teve proposta do Manchester City, e ele me parece um pouco acomodado nesse sentido, não querer tentar o novo. No caso ali do Manchester era uma outra língua, uma outra adaptação. Então eu acho que se o Corinthians chegar perto do que ele quer, vai ter acerto. Ficou essa impressão no todo.
Essa é uma coisa curiosa, né? O Guerreiro, Valdívia, situação similar. No Palmeiras, Valdívia, problema. No Corinthians, Guerreiro, problema nenhum.
Solução.
Corinthians deve mais dinheiro de salário que o São Paulo, deve muito mais para o governo que o São Paulo, deve mais para banco que o São Paulo, ganha o dobro do São Paulo, mas tem crise ali? Não tem. O São Paulo, o mundo acabando. Ou seja, é possível administrar as crises. Não é então botar a culpa, notícia, protesto. Não. É a forma como a gestão consegue lidar com a crise ou, no caso do Palmeiras, controlar o funcionário. Eu, por exemplo, eu detesto quando tentam cercear a liberdade de expressão de qualquer um. Mas, no caso do Palmeiras, como funcionário, se é para falar aquilo, tem que ser proibido de dar entrevista. Lamento, porque a instituição que paga o salário, que dá razão ao sujeito de estar ali, está sendo prejudicada pelas entrevistas dele.
Se ele estivesse
devendo 3 meses de salário para ele vai lá e fala, perfeito, justo, tem que protestar. E o indivíduo pesa mais que a instituição. Mas nesse caso, como não está acontecendo isso, aliás, o Palmeiras faz até um sacrifício enorme para tentar manter as contas ali numa situação decente, proíbe de falar.
O Palmeiras faz um sacrifício enorme, o torcedor do Palmeiras faz sacrifício ainda mais enorme para fazer com que o Palmeiras se sacrifique.
Que não é de hoje, né? É fantástico essa ascensão do Palmeiras, porque o palmeirense hoje é um abnegado, né? Ele se torna sócio-torcedor, ainda, claro, tem um bom elenco que foi montado, mas ainda para nada. Não há uma perspectiva de disputa de uma Libertadores, não tem aditivo nenhum. É puro amor pelo Palmeiras que está fazendo esse crescimento dos números, né? Isso é uma coisa fantástica.
É digno de nota mesmo. Palmeiras que vai pegar o Botafogo de Ribeirão Preto nas quartas de final do Paulistão. Dá uma passada pelo Rio de Janeiro. Friburguense 5, Vasco 4.
Que
Vasco
jogo
teve 3 pênaltis, 2 convertidos, 1 desperdiçado no final do jogo. Botafogo fez 4-1 no Madureira, boa vitória também. Madureira que é o melhor dos times pequenos do Rio, ocupa a quarta colocação. E o Flamengo venceu o Fla-Flu por 3-0. O que acharam de Fred, senhores, que disse que o campeonato tem que acabar?
É o Vitor Birner da Guanabara.
Eu acho que o campeonato tem que existir para os times que estão hoje à altura do campeonato.
Você não vai falar tudo isso de novo.
É, exatamente.
Que o Taubaté tem que jogar com o São José.
Exatamente. Não, não. Exatamente. E mais do que isso, o Luxemburgo protestou na sexta-feira contra a suspensão e tem toda a razão. Essa Obrigado. Limitação de até 5 jogadores com no máximo 20, com 20 anos de idade no pacote do futebol brasileiro é um absurdo, é contra o futebol, é contra o direito do cara que é jovem trabalhar.
É contra o próprio campeonato, seria uma
contra motivação
para o próprio campeonato. Você vê a garotada ali.
Então eu entendo a indignação do Fred, do Fred, ainda mais levando em conta que o presidente da FERJ, ele assumiu o campeonato em 2006, né? Dois anos depois ele transformou um campeonato que era o mais interessante do país, os estaduais, pelo menos para mim, com 2 grupos de 6, Taça Guanabara, Taça Rio, eram 7 clássicos, até 7 clássicos no, na primeira na Taça Guanabara, até 8 clássicos quando enfrentavam os outros times no, na Taça Rio. Inchou o campeonato com 8 times de cada lado, já perdeu a emoção do campeonato, juntou todos ano passado num grupo só, quer dizer, ele tá destruindo o que tinha de bom ali, meu.
Agora é o seguinte, eu torço...
Rubens Lopes é o nome dele.
Eu torço diariamente para esse campeonato carioca virar, se transformar na Taça Lúcio de Castro. O que eu quero dizer com isso? Tô torcendo para que alguém, ou o Lúcio, ou alguém do naipe do Lúcio, esteja investigando o que está acontecendo, o que acontece desde de quando virou o ano e o campeonato apresentou um regulamento esdrúxulo e o problema com o Maracanã e problema com a arbitragem, problema em todas as áreas e esferas. Então não dá para eu aqui no titulares falar que esses 7 pênaltis para o Vasco e tal. É a percepção de quem está assistindo.
Foram pênaltis os lances?
O único que foi perdido. Foi o desperdício. Foi o terceiro, né?
Mas é evidente que é um campeonato que não desperde, não passa a menor credibilidade para ninguém que está assistindo.
Matou a Taça Guanabara. Esse ano a Taça Guanabara faz 50 anos. Mas sempre foi uma entidade no Rio. Pergunta para o Zagallo os títulos dele, ele enfia a Taça Guanabara.
Agora, também o Fred chegar e falou naquele momento...
Com raiva.
Eu entendo pela cabeça quente, pelo corpo que, né, a energia, quem tá jogando bola.
Merecia expulsão.
Oxigena menos, mas.
Tem que ser cobrado. Eu acho que tem que ser cobrado.
Fred, sabe? Qual é?
Tem que ser cobrado.
Primeiro que joga no Fluminense.
É, porque assim, o time dele joga uma Série A da forma com que joga. Ele joga no Fluminense, ganha um salário gigantesco. Eu não sei também o quanto que tem que bancar essa coisa de falar em cabeça quente. Não acho que tem que ser punido, não acho que tem que ser punição da federação, isso é um absurdo. Mas tem que ir lá alguém perguntar, tá bom, Fred, então vamos lá. Que proposta que você tem pro
futebol? Mas ele deu proposta.
Vamos conversar sobre isso, acho que tem que ser, porque senão me lembrou um pouco aquela quando o Sheik, jogando pelo Botafogo, dá uma solada no rapaz do Figueirense na coxa, é expulso e sai falando que a CBF é uma vergonha. Calma lá.
Solada que ele deu ontem no Renato.
Pois é, então eu tenho medo também de virar uma coisa muito joga no ventilador.
Mas no caso do Fred, ele deu propostas. Na fala dele, ele fala em se juntar, fazer um Rio São Paulo ou fazer um Flu-Sul ali. O que ele propôs? Um Flu-Sul? Um Fla-Flu-Sul.
O Grêmio ficam jogando.
Ele não ficou só. Eu acho importante, a gente sempre cobra que os jogadores se posicionem, né? Quando os caras começam a se posicionar, hoje mesmo no Bola da Vez com o Guerreiro, a gente começou a apertar, e o que, que tem que mudar no futebol brasileiro? Ele falou, não, tô encantado, tudo era um mundo cor-de-rosa. Até que eu perguntei para ele, em algum lugar que você jogou, você teve que jogar domingo, terça, quinta e domingo? Ele olhou para mim e falou, não. Eu falei, então não é tão encantador assim, né? Trazer esses caras um pouco para a realidade, sabe? Porque eles são os operários do negócio. O negócio só anda porque eles estão ali.
Mas
eles
tem alienação também, né?
Tudo bem, mas eles têm que ter essa consciência. Eu sempre penso duas vezes quando um jogador se manifesta assim, é tão raro, né? Que também se a gente não permitir esse tipo de expressão, a gente pode estar desincentivando outros. Acho importante esse posicionamento deles.
É, mas eu só chamo a atenção também para a licença poética de ser justamente um jogador do Fluminense que teve tantas chances aí recentes para falar sobre fim de campeonato e fim de federações e de confederações e de tribunais. Evidentemente que ele não falaria, eu sei que ele não falaria, mas é poético até, né? Que seja justo o Fred nesse momento, o jogador que sofreu o pênalti, menos pênalti das últimas Copas do Mundo e também não falou contra o
Filipão.
O Filipão
acha que foi.
E o Barra Mansa, por exemplo, foi rebaixado por conta da escalação de jogador irregular.
Pois é.
Tempo esgotado, Leandro Amin?
Tempo esgotado.
Você é o cronometrista.
Eu odeio dar essa informação.
Boa noite.
Boa noite, fiquem agora com o programa Estação Basquete.
Sentiu falta de Jorge Ville.
Os garotos do Estação Basquete estão
Jorge
lá embaixo. Ville,
tradicionalmente.
Hoje, programa 23, programa em homenagem a Michael Jordan.
Ele vai falar de NBB, dá, no pique os confrontos.
Não tem troféu falafel hoje? No pique, não tem troféu falafel. Os confrontos são exatamente os seguintes: amanhã, Paulistano e São José. Quarta-feira, Franca e Palmeiras. Quinta, Pinheiros e Brasília. Sexta-feira, Minas e Macaé.
Matias Pinto, boa noite.
Boa noite. Eu passo a bola para o nosso convidado Felipe Figueiredo para falar sobre o programa que estreia no final do mês.
Valeu, Felipe.
Da audiência rotativa.
Também já me despeço. Valeu e seguimos.
É, então, a gente vai ter dois programas, né? Vão estrear no final do mês. Um vai ser um semanário de política internacional, o Xadrez Verbal, que é batizado o nome do meu blog, quem quiser entrar, xadrezverbal.com. Eu escrevo também no Opera Mundi, no Brasil Post, enfim, não vem ao caso. E aí também a gente vai ter um programa menor, que vai ser quinzenal, provavelmente, chamado Fronteiras Invisíveis do Futebol. Vai ser uma mistura de futebol com geopolítica, times que têm identidades regionais, que personalizam, digamos assim, comunidades, grupos que buscam independência, esse tipo de coisa.
Show. Valeu. Nos vemos e te ouvimos. Vitor Birner, eu já falei, você olha celular muito de perto. Ou teu óculos tá velho?
Meu óculos também. Eu trocar o óculos faz tempo.
Quer que eu marco pra você?
Eu quero.
Então eu marco.
Eu quero. Depois eu te passo qual é meu plano, que eu tô pagando agora, já tá com a carência resolvida. E já. Você procura um oftalmologista pra ir.
Eu tenho de farmácia aqui, você quer? Esse é bom.
Não, de farmácia não, começo com o meu grau, não serve.
Boa noite, Vitor Birner.
Foi uma satisfação falar com quase todo mundo aqui. Boa noite.
Quase todo mundo?
Quase todo mundo.
Celso, tem uma mensagem aqui pro Celso.
Obrigado pela participação.
Quem é, mamãe?
Do amigo Fernando César. Zarote, pode falar que fui eu. Na lata, de qual time você tem mais material armazenado?
É
uma piadinha, né?
É uma piadinha.
Essas piadas internas.
Fernando César, né? Não é interno, é um palmeirense safado que sabe que o time que tem mais material em casa é a Sociedade Esportiva Palmeiras.
Sensacional. Certa vez eu te cobrei, Celso Zelt, quem sou eu, né? Na Mercearia São Pedro, eu falei, o almanac do Palmeiras tem que ter os rivais também.
Pois
e você deu a melhor resposta possível pra mim. Vai lá e faça.
Faça a coleção. Eu estava bêbado, você vê que em vida o Pérez.
Jamais esquecerei.
Muito, muito sincera essa minha resposta. Não lembrava disso, eu estava alcoolizado.
Valeu, Celso. Boa noite.
Obrigado,
até a próxima.
Pessoal.
Fique agora com o programa de basquete, o Estação Basquete, que vai falar de NBA, NBB, Michael Jordan. E o Titulares volta na segunda-feira que vem, às 8. Até lá. Don't you all fade away.